Eminente senador Marco Maciel, a nossa convivência nessa casa não só nos deu a oportunidade da amizade, mas principalmente do reconhecimento, da competência e da referência para esta casa e para o Brasil, de um homem público que demonstrou ao longo de sua vida a importância e a necessidade que o Brasil tem de ter nele não só o respeito, mas principalmente o exemplo de quem exerceu inúmeros mandatos e de em todos eles ter honrado a si mesmo, a sua família, mas especialmente a sociedade brasileira. Por isto, eu nesse momento em que Vossa Excelência se manifesta, principalmente com o efeito das eleições, de que nem sempre as urnas refletem o que a sociedade mais precisaria de seus parlamentares, de seus políticos. Por isso, eu quero aqui deixar uma mensagem de muita esperança, de muita fé, mas principalmente de reconhecimento de um amigo, de um senador colega e de um homem que o admira por tudo que tem feito pela nossa pátria. Meus cumprimentos.
Muito obrigado, nobre senador Neuto de Conto, pelas suas palavras. A quem eu quero mais uma vez agradecer pela convivência que pudemos desenvolver aqui nesta casa e, mais uma vez, também exaltar o papel que o Estado de Santa Catarina vem cumprindo ao longo da história na vida do Senado. Aqui, catarinenses, muitos catarinenses se afirmam suas lideranças e afirmam o seu papel de grande liderança, mas os catarinenses têm trazido uma boa contribuição também para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. Portanto, senador Neuto de Conto, o nosso agradecimento às palavras de Vossa Excelência, que sempre, sempre muito generosas. Então, eu aproveito a ocasião para conceder uma parte agora ao nobre senador Demóstenes Torres, da representação de Goiás no Senado Federal e, por coincidência e para honra minha, meu colega também de partido, integrante do partido do DEM.
Senador Marco Maciel, Vossa Excelência é daquelas figuras que justificariam o Senado vitalício. Vossa Excelência não precisava disputar a eleição. Vossa Excelência é a história viva do país, a história digna. Muitos gostariam de ver Vossa Excelência pelas costas, porque Vossa Excelência representa a antítese do que eles são. Vossa Excelência é um homem probo, um homem honrado, um homem decente, ao contrário do que dizem ou do que disseram no seu estado. Alguns perguntaram onde é que estão as obras do senador Marco Maciel. É difícil dizer onde elas não estão. Chega de avião. Chega no aeroporto que Vossa Excelência conseguiu as verbas para ser construído. Se saímos no porto, também o porto foi Vossa Excelência que conseguiu as mesmas obras, as mesmas verbas para que esse porto pudesse ser construído. Poderíamos enumerar uma série de obras físicas que Vossa Excelência fez, mas a obra moral de Vossa Excelência, essas pessoas não conseguem aguentar. Não suportam o exemplo de dignidade que é Vossa Excelência. Quantos anos na vida pública? Eu li nos jornais que a partir de 59. Eu nasci em 1961. Que arranhão existe em cima da pessoa de Vossa Excelência? Começou a política numa época dura no Brasil. E foi político nessa época dura. E é um dos homens responsáveis pela derrubada do regime militar no Brasil. Gostam de lembrar de Vossa Excelência do outro lado. Gostam de lembrar de Vossa Excelência participando de um partido ao qual era também o partido de governo de uma época que era regime militar. Mas Vossa Excelência resistiu. Vossa Excelência foi digno. Vossa Excelência, como presidente da Câmara, chegou a ver o fechamento da casa, o chamado recesso, e Vossa Excelência teve o papel de, na hora certa, na hora determinada, dar aquele troco que o Brasil esperava, E o troco era simplesmente a mudança de regime, a abertura política, a constituição da Frente Liberal. Vossa Excelência e outros que, infelizmente, a nação ainda se lembra de uma forma negativa, mas que o futuro vai se lembrar de uma forma muito positiva. Vossa Excelência já é lembrado de uma forma muito positiva. As obras de Vossa Excelência são, repito, as obras de cunho moral. Vossa Excelência engrandece essa casa. Membro da Academia Brasileira de Letras, um homem culto, preparado, respeitoso, no embate apenas das ideias e dos ideais. Eu me lembro, até porque eu sou estudioso dessa matéria, mas acho que a grande maioria dos brasileiros não se lembra, não. Quais aqueles mesmo? Quais foram as pessoas que derrotaram Rui Barbosa para a presidência da República? E por tantas vezes... Vossa Excelência já tem o seu nome escrito na história. Não é consolo. Vossa Excelência não precisa de consolo. Vossa Excelência tem uma envergadura moral que faz construir a sua própria história. É vítima de uma circunstância, como é vítima da circunstância também o nosso nobre colega Jarbas Vasconcelos, mas que também tem o seu nome inscrito na história do país. Eu me orgulho de ter pertencido a uma legislatura do Senado que pude contar com a presença de Vossa Excelência como conselheiro, como amigo, como colega de partido, como uma voz ponderada a cada instante, que até justifica, digamos, hoje, na presidência da República, quem aí está. Muita gente não sabe dos debates que nós travamos na época em que o atual presidente da República claudicava em decorrência do Mensalão. E foi Vossa Excelência que disse: nós já passamos por um momento radical no Brasil, a queda de um presidente da República. Nós não vamos passar, deixe que as instâncias democráticas funcionem. E também as instâncias democráticas, também fazia parte das instâncias democráticas a abertura de um processo de impeachment que se justificava naquele momento. Minha indignação foi porque essa pessoa que não sabe do papel de Vossa Excelência, até para mantê-lo hoje onde ele se encontra, foi desrespeitoso. Não é porque foi um jogo de oposição e governo, porque isso é normal, ganhar e perder eleição faz parte do jogo, ele mesmo já perdeu quantas eleições. Mas foi agredir a pessoa de Vossa Excelência, foi diminuir a pessoa de Vossa Excelência. E Vossa Excelência é grande por natureza, é grande por formação, é grande por convicção. Eu respeito Vossa Excelência. Eu Muito tenho obrigado. Admiração por Vossa Excelência. Acho que o Brasil perde por Vossa Excelência, com a ausência de Vossa Excelência. Que o Senado perde, está diminuído com a ausência de Vossa Excelência na próxima legislatura. Mas digo a palavra aqui não de um amigo e não só de um admirador, mas de um brasileiro que gostaria de ver esse país seguindo nos trilhos e que com certeza nós vamos seguir, mas que Vossa Excelência estivesse aqui com seu equilíbrio, porque com o massacre que houve em cima da oposição, nós vamos ter a dificuldade para fazer com que o jogo democrático prevaleça. E Vossa Excelência hoje estaria aí com a sua experiência do outro lado, combatendo a ditadura das convicções implantadas do lado único. Chegaram a dizer que queriam que o DEM acabasse. Ora, eu sou opositor ao PT, mas não quero que o PT acabe, não. Eu quero que ele continue, para que ali da tribuna eu possa, às vezes, aplaudi-lo e muitas vezes contestá-lo. Isso faz parte do jogo democrático. Somos oposição ou somos governo, mas somos, sobretudo, homens de convicção, como é Vossa Excelência. Repito, pessoa que admiro e que tenho certeza que fará falta na próxima legislatura ao Brasil. Se pudesse, sou contra. Mas digo, se há algo que justificaria um Senado vitalício, seria a honrosa presença de Vossa Excelência.
Muito obrigado, nobre senador Demóstenes Torres, colega de representação do DEM, e quero agradecer as palavras encomiásticas de Vossa Excelência, dizendo o quanto aprecio a sua atuação e o seu desempenho aqui no Senado Federal. Não é por outra razão que Vossa Excelência preside com brilho e reconhecimento a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a mais importante comissão permanente do Senado Federal, e ao tempo em que reconheço o grande trabalho que Vossa Excelência lá realiza, eu gostaria também de dizer quanto Vossa Excelência tem contribuído para o engrandecimento do Senado Federal através de oportunas e significativas intervenções ao longo da tramitação do processo legislativo. Portanto, eu agradecer a Vossa Excelência, devo mais uma vez me felicitar com o povo goiano pelo fato de haver reconduzido Vossa Excelência ao Senado Federal e assim enriquecendo mais uma vez o Senado com a sua presença e seu conhecimento de jurista e de professor. Concedo agora a parte ao nobre senador Jarbas Vasconcelos, a quem Vossa Excelência inclusive aludiu em uma parte que ofereceu o meu discurso. Com a palavra, portanto, ao nobre senador Jarbas Vasconcelos, que governou Pernambuco por duas vezes, foi prefeito da capital, já tendo sido anteriormente deputado federal e agora senador da República.
Meu caro senador Marco Maciel, o senador Demóstenes Torres, com a sua cultura, com a sua dimensão, fez um pronunciamento que talvez fosse o pronunciamento de toda a casa. Quando eu digo toda a casa, daqueles que pensam, daqueles que são independentes, daqueles que têm caráter. Eu acho que é uma peça irretocável, muito peculiar a sua dimensão e a sua cultura. Não foi uma parte de um companheiro, de um correligionário. Foi uma parte de um homem que é um expoente aqui dentro da casa, fora da casa, na Comissão de Justiça, no plenário, em outras comissões, sempre com uma conduta exemplar. Eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito pelo senador Demóstenes, a quem eu, inclusive, parabenizo pela sua expressiva votação para ocupar por mais 8 anos o lugar de representante de Goiás aqui. Eu já tive a oportunidade, senador Marco Maciel, a menos de 48 horas, no domingo à noite, de prestar, ainda na cidade do Recife, minha solidariedade a Vossa Excelência. Vossa Excelência que percorreu uma parte do Estado, as ruas do Recife comigo, nesta última eleição. É preciso deixar registrado nos anais quem lhe agrediu. Quem lhe agrediu foi nada mais, nada menos do que o presidente da República, que na maioria das vezes se torna uma figura pequena, tacanha, e foi assim que ele se comportou no centro do Recife Antigo, quando lhe agrediu, lhe dirigindo palavras grosseiras, chulas, impróprias, sem nenhum mínimo de respeito a um parlamentar, um ex-governador, ex-ministro, ex-vice-presidente da República, presidente da República que Vossa Excelência tantas vezes ocupou. Infelizmente, os dias que nós estamos vivendo, e sobretudo os dias que vivemos no primeiro turno, foi de um presidente que se tornou um chefe de uma facção. No Brasil existem muitas facções, muitas deletérias, e isso talvez tenha mexido com a cabeça dele, de ver pessoas comandando com entusiasmo uma facção, e em vez de se conduzir como presidente da República, se meteu no horário eleitoral, falava toda hora e a todo instante, não mais como presidente da República, mas tentando ajudar uma pessoa que só para ele é que tem qualificação para ocupar o cargo de presidente da República, usando e abusando do seu prestígio popular, que lá no nosso Estado beira o número de quase, a casa de quase 90%. Mas tudo isso não nos intimidou. O meu programa eleitoral, várias e várias vezes, nós abrimos tempo e espaço para denunciar a questão da Receita Federal, o comportamento inadequado, inoportuno, indecente de membros que integram a Receita Federal, de denunciar a questão da Erenice, se montando dentro da Casa Civil um birô de tráfico de influência, de distribuição de propinas a 100, 200 metros do gabinete do presidente da República, e muitos talvez preferiram silenciar sobre isso. Lá em Pernambuco, não. Lá nós denunciamos isso para mostrar a convivência, a boa convivência que Lula, o PT, e a coligação que apoia a senhora Dilma tem com a corrupção. De forma que, depois das palavras de Demóstenes, falar qualquer coisa de Vossa Excelência seria apenas mais uma palavra. Mas Vossa Excelência é um homem honesto, é uma pessoa trabalhadora, é um homem decente, é um homem coerente, correto. Demonstrou isso por onde passou, tem um círculo de amizade enorme, é um homem de fé, é um religioso, é um grande chefe de família e consequentemente, não dá para entender a sua exclusão aqui da casa, da mais alta casa parlamentar do país. É profundamente lamentável isso, mas cabe a nós, eu que vou ficar aqui por mais 4 anos, lembrar desses exemplos, dessa sua correção, dessa sua decência, e sempre procurar esse caminho, o caminho da transparência e da decência. De forma que quero, mais uma vez, lhe dar o meu abraço. Tenho certeza que, nesse momento, falo em nome de muitos pernambucanos que lhe admiram e lhe respeitam. Isso é um momento que a gente está passando, esse momento vai passar, ele vai se encerrar, não tenho a menor dúvida. É um momento menor, é um momento de incompreensão, de injustiças, mas é o povo, e a gente tem que respeitar aquilo que o povo quer, aquilo que o povo consagra. De forma, Marco Maciel, que receba do seu correligionário, do seu admirador, sobretudo do seu amigo, o meu abraço, o meu profundo respeito e admiração que tenho pela sua conduta particular e pela sua conduta, sobretudo, na vida pública.